de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:07 na Bahia, 6:07, bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, Zona Norte, Zona Sul, bom dia pra todo mundo, pra você também. Hoje é dia 10 de abril de 2025, começa aqui pela Gabriela FM, mais uma edição do nosso... Equipe já escalada aí, o nosso time de correspondentes, Matheus Santos, Vini Santana, ela tá de volta, Nath Almeida, Manuel Messias, tem Paulo José e Edenildo Braga trazendo as informações do futebol e a sua participação, é claro, 739-8829-1029, do meu lado, dividindo a bancada dele. Tá feliz, ontem foi visitar o nosso amigo, né? Ontem estivemos lá no hospital São José e a gente saiu feliz da vida com o Betinho, meu primo, meu padrinho. Recuperação tá top. Aperta o play e avisa, o nome dele é...
Marinho Santos!
Chegando a partir de agora com as notícias aqui no Tropa de Elite, gerado na Gabriela FM... Até as 8 da manhã de hoje. Dizendo que estou feliz.
Felicidade em dose dupla.
Duplicada. Por quê? A primeira, porque Betinho está se restabelecendo, o torcedor do Flamengo. O Betinho, meu primo, Betinho do Casco da Cuia, Betinho da Rua Gilberto Levita.
Humberto Demétrio.
É, visitamos a UTI. Quero agradecer a UTI, o quadro clínico lá da UTI do Hospital São José. A direção que está aí retomando o Hospital São José, gerando aí...
Tem um Afrânio, né?
Um Afrânio, Oswaldo.
Eu acho que o Hospital São José vive um novo momento, viu, senhor repórter?
Em determinado momento, Scarpita, me surpreendeu quando eu falei, vou comer um feijão ou uma feijoada, já vai dar meio-dia, Betinho. Aí ele disse, eu vou também. Começou a tirar a coberta e eu fiquei feliz da vida. Agora, Betinho... Eu quero dizer para você que eu também estou feliz porque o Flamengo perdeu em pleno Maracanã.
Não, esqueça isso.
Estou triste porque o Bahia ganhou.
É, o seu reencontro com a enfermeira que cuidou de você
a
durante o tempo na UTI,
né? A enfermeira que cuidou de mim lá no Hospital de Ilhéus, estava na UTI. Ela disse, você lembra de mim? Eu disse, rapaz, deve ter sido você que cuidou de mim.
Tá vendo?
A que faz a maratona, que sai correndo...
Emoção em dose
dupla. Bora ali na Travessa Bandeirantes, subida da antiga Rua do Café.
Um abraço a todos os profissionais da saúde, né, seu repórter? Um abraço a todos aí.
Fomos muito aconchegados.
Muito, muito legal. E como eu falei, né, a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus vive um novo momento. Os funcionários, a gente viu a alegria, o semblante. Quitando esses salários atrasados aí, sem medir esforço. Parabéns. E breve, a gente vai estar recebendo aqui o Afrânio, o Oswaldo, toda a diretoria da Santa Casa de Misericórdia.
Passamos a manhã toda lá na Santa Casa, no Hospital São José, né, Scarpita?
Verdade. E vamos chegando com Tropa de Elite, já trazendo informações do tempo. Como é que vai ficar esta quinta-feira? Painel digital da agência Clima Tempo. Olha, a temperatura tá gostosa, 24 graus, 0% de probabilidade de chuva para hoje, viu, seu repórter? Tem algumas nuvens ainda no céu, pouquíssimas, né? Pouquíssimas aí, isoladas assim, pro lado do litoral, mas 0% nessa super quinta-feira. Quinta que a gente recebe o prefeito Valderico Júnior aqui no programa Tropa de Elite, 100 dias de governo, 100 dias cuidando da cidade de Ilhéus. Então, uma oportunidade do prefeito falar com o povo, falar com os eleitores, será uma oportunidade de conversar com a população, prestar contas do trabalho que já foi realizado até aqui, reforçar, né, o maior propósito que é cuidar da gente. Prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, gosta do povo, ele é do povo. Então convido todos vocês aí a acompanhar esse momento, continuarem, né, caminhando junto com a gente nessa missão de transformar Ilhéus com responsabilidade, diálogo, amor ao nosso povo. Essa entrevista é aqui no programa Tropa de Elite. Vamos às manchetes que serão destaques além da entrevista com o prefeito Valderico Júnior, seu repórter.
Grave acidente envolve dois caminhões na BR-415, trecho que liga Ilhéus e Itabuna. Três vítimas do acidente fatal foram identificadas.
A PPI participa de reunião estratégica sobre o futuro da educação em Ilhéus.
Distribuição de colírio já retomada com agendamento. O aviso é da Secretaria Municipal de Educação de Saúde de Ilhéus.
Com base aliada, evaporando a CM Neto, aposta em road trip política para salvar o projeto de 2026.
E cacique Babau e o irmão presos durante operação realizada pela Polícia Federal, acusação de posse ilegal de armas.
E olha, hoje tem troca de comando, seu repórter Marinho Santos, ele está de volta, hein? Ele está de volta a Ilhéus, viu? Coronel Ferreira Lopes assume comando do CPR aqui em Ilhéus. Coronel, todos os detalhes no Tropa.
Coronel Ferreira Lopes é merecedor, viu?
Bom, essas e outras, além da entrevista com o prefeito Valderico Júnior, a movimentação do plantão policial, os bastidores da política e a sua participação aqui no Tropa de Elite número 1 das manhãs, hein? 739-88-29-1029 é o número da sua participação.
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você na cidade do meu amigo Zé do Bar, lá no distrito de Santo Antônio, são 6:15, 6:15. Olha, a Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria Municipal de Educação, a SEDUC, informa que está empenhada na resolução da situação que afeta temporariamente o funcionamento das aulas no distrito de Mamoã, o anexo da igreja onde as atividades escolares vinham sendo realizadas, não estão mais disponíveis. Então, com essa medida emergencial, a SEDUC propôs a transferência das turmas para a escola sede localizada na Ponta da Túlia, com a disponibilização de transporte escolar gratuito. No entanto, a alternativa não foi aceita pela comunidade. Então, de forma, a própria população de Mamoã identificou um novo imóvel cuja proposta de aluguel está em tramitação, obedecendo aí os critérios administrativos exigidos por lei. Então a Prefeitura de Ilhéus reforça seu compromisso aí com o direito à educação e segue empenhando a todos os esforços necessários para garantir o retorno das aulas em Mamoã com a máxima brevidade. E a gestão também destaca que está aberta ao diálogo com a comunidade de Mamoã. Fala aí, Mamoã, mandando um abraço ao meu amigo Almir Edu Guaiamum, ex-Iguape, agora é no Mamoã.
Ai, viu, seu repórter?
Eu lembrei do Pirão.
Esse Pirão tem história. Eu acho que o ano era 2011, se eu não me engano, viu? Olha, trazer uma notícia aqui hoje solenidade vai estar marcando aí a despedida do Coronel Souza Júnior e a chegada do novo comandante regional da PM aqui no sul da Bahia, o Ferreira Lopes, comando do policiamento da região sul, CPR, vai realizar hoje. Não é dia 14, seu repórter, é dia 14. O pessoal tinha mandado um convite para hoje.
Hoje é dia 10.
Hoje é dia 10, é dia 14, então é segunda-feira, né? Dia 14, rapaz.
Quando eu falo no Ferreira Lopes, eu lembro...
A solenidade de passagem, né? De passagem de comando.
Eu lembro do Tenente Coronel Barreto, mandando um abraço ao Barretão aí, sempre ligado no Tropa de Elite, Scarpi.
Pois é, então o evento vai acontecer dia 14, às 16 horas, a solenidade de passagem de comando, o evento será ali na área, né, cívica, na sede do comando ali no bairro do Iguape. E o Coronel PM José Andrade Souza Júnior vai transmitir o cargo ao Coronel PM Sandro Crispim Ferreira Lopes, novo comandante regional. A solenidade será presidida pelo Coronel Antônio do Nascimento Lopes, novo subcomandante-geral da PM Bahia, em sua primeira visita oficial à região sul do estado, né, à frente do cargo. Durante aproximadamente 10 meses à frente do CPR, o Coronel Souza Júnior promoveu aí avanços expressivos na segurança pública, com destaque para a redução de 21,4% nos índices, né, de CVLI em 2024 e de 31% no primeiro trimestre de 2025. Também houve investimentos importantes em capacitação, estrutura e tecnologia. O oficial assumirá a nova missão como comandante do CPR Meio Oeste, lá em Bom Jesus da Lapa, capital da fé, seu repórter.
Lapa é uma cidade gostosa também.
Né? Já o novo comandante, né, o Coronel PM Ferreira Lopes, possui uma trajetória consolidada aqui no sul da Bahia, com passagens importantes por unidades operacionais e administrativas da PM. Em sua função, esteve à frente aí do CPR Recôncavo, a CIP Cacaueira, né? Tem uma história bonita também,
Ferreira Lopes. 15º Batalhão
aí. Ferreira Lopes, seja bem-vindo, Ilhéus, mais uma vez. Então, dia 14, anota aí na sua agenda, viu?
Nós vamos prestigiar Ferreira Lopes.
Dia 14, porque hoje tem a inauguração da praça lá do Jardim Savoia. E durante a inauguração, o prefeito Valderico Júnior vai estar anunciando, né, vai assinar ordens de serviço, outras coisas boas para nossa querida Ilhéus. Hoje, 100 dias de governo, viu, seu repórter? 100 dias. Todos os prefeitos hoje apresentando aí um balanço desses 100 dias. E o prefeito Valderico Júnior escolheu Tropa de Elite para falar com o povo de Ilhéus.
Olha, daqui a pouquinho eu falo sobre o grave acidente envolvendo dois caminhões na BR-415, trecho Ilhéus e Itabuna. 3 vítimas do acidente fatal identificadas, Scarpe.
É, seu repórter, inclusive, né? Inclusive tem uma nota aí da empresa, né? Uma nota da empresa. Primeiro giro chegando pra você aqui, ligado no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
E o primeiro giro é com ele, locutor vereador Matheus Santos. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia você, Matheus.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente, é quinta-feira, dia 10 de abril, e a gente vem chegando com informações para nossa região. Olha só, hein? O LEEI, Leitura e Escrita na Educação Infantil, é um programa de formação continuada para professores da educação infantil. O programa é parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Os objetivos do programa são oferecer formação continuada para professores da educação infantil, criar cultura da oralidade, leitura e escrita na rotina da criança, ampliar a experiência das crianças em múltiplas linguagens, fortalecer a alfabetização desde a infância e promover uma educação íntegra e de qualidade para as crianças. O direito das crianças de 0 a 6 anos de idade, a linguagem escrita é fundamental para o crescimento de Itacaré, e a Prefeitura de Itacaré cuidando do presente, transformando o futuro. E ainda por falar em Itacaré, a Prefeitura de Itacaré, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Secretaria da Mulher, deu início ao cadastro das famílias que serão beneficiadas com a entrega de peixe da Semana Santa. A ação tem como objetivo garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade social possam celebrar esse período com dignidade e alimento na mesa. Fique atento aos prazos e locais de cadastro. É importante que os interessados levem os documentos necessários e estejam atentos às datas para não perder o benefício. Meu caro Robertinho Scarpita, Marinho Santos, aproveitando, quero mandar um abraço para Peu, motorista aí da Policlínica aqui de Uruçuca, nesse exato momento, carregando aí os passageiros de Uruçuca, abraçar toda essa a turma, e que Deus abençoe cada um de vocês e abençoe também aí o condutor Peu Novaes. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca. para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Um abraço para você, Matheus Santos. Além do Peu, manda um abraço também para Marcos Túlio. Ele está sempre transportando aí os pacientes, tá, né, fazendo os procedimentos lá no Centro de Assistência Renal. Nossa querida Otacília, bom dia, bom dia. Já vamos no Zap Zap, né? Vamos lá logo dar moral pra quem dá moral pra gente, rapaz.
Aqui o povo fala.
O Soroba, que é o mesmo José Carlos aí do Teotônio Vilela, tá ligado com a gente, tá dizendo, olha, Vilela em peso, já ligado aqui como sempre na Gabriela FM. Todo mundo que ouviu a entrevista aí com o prefeito Valderico Júnior. Valeu, Soroba, um abraço pra você, Luiz Cláudio. Cláudio, homem da segurança, lá no bairro do Iguape. Bom dia, bom dia. É, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Quintô, na terra maravilhosa, viu? Estamos ligados aqui. Ratinho Menezes. Bom dia, meu amigo Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço aí ao nosso prefeito Valderico Júnior. Agradeço a ele aí a limpeza no condomínio residencial Rio Cachoeira e também ao secretário Cacá Coções. O Ratinho, que é chefe de seção artística cultural aí da Secretaria de Cultura, Wagner Santos. Ouvindo aqui vocês em Jataí, Goiás, hein? É, manda um alô aí pra minha mãe Ednélia e meu pai Raimundo e pra todos meus amigos. Rapaz, Barejo Mole, lá no município de Camamua. Toma que acompanha a gente através das redes sociais, através do nosso aplicativo. É bom demais, viu? É, Kleber lá do São Domingos também tá ligado com a gente. Bom dia, Kleber. Um abraço pra você. Linha aberta pro povo. O povo fala no Tropa. Bom dia, bom dia.
Bom dia, família Gabriela.
Bom dia.
Robertinho não é Devan. Hã? É Valdete, do loteamento Tropical.
Valdete. Um abraço,
hoje,
Valdete.
O prefeito está aí, né?
Isso.
É, gostaria que ele ouvisse esse áudio que eu estou mandando, para ele dar uma olhada aqui no loteamento tropical.
Eu tossi também, tá vendo, Valdete?
Porque a rua tá cheia de buraco e dá trabalho quando chove a gente passar.
É complicado, né?
Eu gostaria que ele fizesse esse pequeno favor, mesmo que ele não venha, mas mande alguém olhar por essa rua aqui.
Loteamento Tropical.
Luiz Gonzaga.
Loteamento Tropical.
Já, obrigado, fique todos com Deus.
Amém, amém, Valdete. Obrigado pela sua participação, viu? Toma um xaropezinho aí para não ficar tossindo, tá certo? É, loteamento Tropical aí, atenção, secretário, secretário Gabriel Cerqueira, dá uma passadinha lá. O maluquinho tá lá em Guararema. Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Manda um alô aí pra o Jair, lá na subida da serra. Ele disse pra gente lá tomar uma água de coco, viu, Jair, lá na subida da serra. Um abraço. É, maluquinho, você fica no giro total aí. Você é igual o samurai do asfalto, viu? Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Tô ligado aqui no Tropa de Elite. Cosme Valentim, do Aquipe do Meio. Um abraço pra você, viu, Cosme? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo carinho. Marrom, na linha 2 do Tropa. Bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite da Gabriela FM. E o sol já brilha na Ilha de Ilhéus. Quintô, vamos que vamos. Parabenizar aí ao prefeito Valderico Júnior pelos 100 dias, né, de avanços consideráveis da nova gestão. Aí meu pai já dizia, se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. Já conseguimos visualizar alguma coisa de bom em Ilhéus. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus. Vamos que vamos. Esse sentimento às famílias das vítimas do acidente do caminhão ontem na BR-415.
Valeu, Marrom. Um abraço. Um abraço para você. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada, né, seu repórter?
Olha, Scarpita, o Gabriel Capoteiro, lá do bairro Teotônio Vilela, disse, olha, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, Rua São José, número 276, aqui no bairro Teotônio Vilela. Estamos precisando de alguém da Secretaria Municipal de Saúde para notificar um criatório de galos ao lado da minha casa, pois está com proliferação de ratos de esgoto.
Meu Deus do céu.
Trazendo medo para minha casa, pois eles estão invadindo a casa. Essa casa não mora ninguém, o dono mora na roça. E quem toma conta é um homem que cuida do galo de rinha.
Complicado,
hein? Os ratos estão aí, são induzidos pela ração dos galos e pelo lixo acumulado no local.
Imagina só, atenção responsável aí, viu? Que situação, tem o Tony Vilela. Ô Ed, você tá na linha 1 do Tropa, fala com a gente, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita e todos os ouvintes desse programa Líder em Audiência, Tropa de Elite. Ô Robertinho, Marinho Santos, manda esse áudio pro nosso prefeito aí, se possível, ele dá uma olhada ali na rua antiga rua da Quimil. Está precisando de um olhar especial da prefeitura, se possível passar um asfalto ali. Está a menos de 500 metros a rua, pequenininha. Passar um asfalto ali porque a nossa rua está abandonada. Precisando de um olhar especial do nosso gestor. Um abraço, Robertinho. Um abraço, Marinho Santos. Bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Ele tá vizinho do Gil Suco.
Isso que eu ia falar, viu?
E do Dó.
Tá tomando suco gostoso do Gil Suco. É, e se o carro der algum problema na parte elétrica, tem o Dó ali.
Dó,
viu?
E o Rodrigo, né?
Rodrigão, viu? Let's go, everybody now, viu? Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. São 6h28, 6h28. Seu repórter, você tá com a matéria no ponto aí. Tragédia ontem na Ilhéus, Itabuna. E... três trabalhadores, seu repórter.
Inclusive, identificadas as três vítimas desse acidente fatal na BR-415, trecho Ilhéus Itabuna. Funcionários do Grupo Petrópolis morreram após a colisão entre caminhões neste trecho. Foram identificadas que as três vítimas desse grave acidente envolvendo os dois caminhões. E as vítimas eram funcionários do Grupo Petrópolis e estavam na cabine de um caminhão da empresa. José Carlos Marques de Jesus, ele tinha 44 anos, Adenejar Almeida Santos Filho, ele tinha 49 anos, e Pedro Henrique Alves dos Santos Lídio, de 21 anos, eles não resistiram aos ferimentos. Morreram ainda no local da colisão, que ocorreu por volta das 11 horas e 40 minutos. E segundo a Polícia Civil, o acidente aconteceu após o condutor de um dos caminhões perder o controle da direção, derrapar, estava chovendo na hora, né? Derrapou, invadiu a pista contrária, atingindo frontalmente o veículo do Grupo Petrópolis. A empresa informou que o caminhão havia saído do centro de distribuição de Itabuna com destino a Ilhéus. Ainda de acordo com a nota da empresa, o veículo tentou desviar para o acostamento, mas a cabine foi atingida pela traseira do outro caminhão, que vinha em sentido contrário. O motorista do caminhão que provocou o acidente permaneceu no local, prestou socorro e realizou o teste do etilômetro, que deu negativo para consumo de álcool. Ele foi conduzido à delegacia de polícia. A sétima Corpim prestou depoimento, foi liberado. O homem está sendo investigado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar. Então, aí, com esse impacto aí da colisão, diversos engradados de bebidas, né? Ficaram espalhados pela pista, a rodovia foi parcialmente interditada e equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal foram acionadas. O DPT também esteve por lá, o Departamento de Polícia Técnica realizou perícia no local, encaminhou os corpos para o Instituto Médico Legal em Ilhéus. Então tá aí esse acidente lamentável, Scarpa, que aconteceu.
Nossos sentimentos
ontem
aos familiares, né?
Três informações,
dois aqui de Ilhéus, né? Dois moradores aqui de Ilhéus, seu repórter, trabalhando, né? Morreram trabalhando, exercendo aí a profissão, fazendo entrega, e uma tragédia, né? E ontem as imagens, as pessoas filmando aquela cena triste, né? Os três corpos ali, um impacto grande, os corpos ficaram presos nas ferragens. A equipe do Corpo de Bombeiros chegou, chegando, para auxiliar aí no resgate. dos corpos para serem encaminhados ao DPT. Não?
Você tem a nota da empresa aí?
A empresa disse, Petrópolis. Né? A empresa ela emitiu essa nota, seu repórter. E
fazer o que com a família, as famílias?
Dando todo o apoio, né? O Grupo Metrópolis lamenta profundamente o acidente na BR-415 que provocou o falecimento de 3 profissionais que estavam na cabine do caminhão da nossa frota. A empresa está providenciando todo o suporte aos familiares das 3 vítimas. Uma equipe, inclusive, foi deslocada para o local ontem para acompanhar o trabalho de resgate e contribuir com a apuração dos detalhes do acidente. O caminhão da frota, né, saiu de Itabuna, como você trouxe aí, e depois de cerca de 14 quilômetros foi atingido pela traseira de outro caminhão. Uma tragédia, né, senhor Porto? Na verdade, é uma tragédia aí. A empresa está levando aí, né, todo o suporte aos familiares das 3 vítimas. E aqui os nossos sentimentos e condolências também. São 6 horas 33 minutos na Bahia, não vai se atrasar. 6h33. Vamos pro faturamento, daqui a pouquinho a gente volta. Já tem entrevista, prefeito Valderico Júnior ao vivo no Tropa de Elite. Destaque ainda, tem seu repórter aí?
A PPI, a PLB participou de reuniões para discutir os rumos da educação de Ilhéus.
Ligado. Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santos.
A hora certa para você tá ligado no Tropa, são 6 horas e 41 minutos, 6h41. Grande encontro aí, a direção da PPI, a PLB, representada pelo presidente professor Osman Nogueira Júnior e pela diretora, professora Enilda Mendonça, vereadora de Ilhéus, participaram de reuniões para discutir os rumos da educação em Ilhéus. Esse encontro foi na Secretaria Municipal de Educação, na SEDUC, o Conselho Municipal de Educação e o Centro de Referência de Inclusão Escolar. Também participando neste encontro, o foco principal foi a organização do atendimento no CRIE para a rede municipal de ensino em 2025. O objetivo de ampliar a inclusão escolar, melhorar a qualidade do atendimento aos alunos com necessidades especiais e fortalecer a infraestrutura educacional para garantir um ensino mais acessível e inclusivo. Então tá aí, viu? A PPI, a PLB, mandando um abraço ao professor amigo Osman Nogueira Júnior. Aquele abração para você.
A professora
Nilda Mendonça também.
É o Nino, né, senhor repórter?
Nino. O Nino, quem chamava ele de Nino, era meu saudoso amigo de colégio, colega, o Clodoaldo Moreira, o Paim, primo dele.
Olha, são 6h41, agora 6h41, a Câmara Municipal de Ilhéus recebeu Dom Giovanni Cripa, né, o bispo diocesano de Ilhéus, para uma apresentação sobre a campanha da Fraternidade 2025. O evento ocorreu a convite aí dos vereadores Éder Júnior e da vereadora Enilda Mendonça. A campanha deste ano aborda o tema Fraternidade e Ecologia Integral, inspirada na encíclica, né? Laudada Si do Papa Francisco, que completa 10 anos esse ano, viu? Além disso, a iniciativa celebra os 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis e antecipa a 30ª Conferência das Partes, programada para novembro em Belém, a COP30. Durante sua exposição, Dom Giovanni destacou que o objetivo principal da campanha é promover, em espírito quaresmal e diante da urgente crise socioambiental, um processo de conversão integral, ouvindo os clamores, né, dos pobres e da terra. Ele enfatizou a importância da coleta da solidariedade prevista para o Domingo de Ramos, dia 13 de abril, com um gesto concreto de apoio aos projetos sociais financiados pelo Fundo Nacional de Solidariedade. A presença de Dom Giovanni Cripa na Câmara reforçou a relevância da união entre a comunidade e as autoridades locais na busca por soluções sustentáveis e solidárias para os desafios ambientais e sociais enfrentados pela nossa região. É, Dom Giovanni Cripa!
Se eu estivesse na Câmara Municipal de Leão,
fazer um pedido para ele.
Eu ia fazer um pedido. Qual pedido?
Para trazer logo o Padre Genaro, né,
para trazer o Padre Genaro lá de Itamari, da região de Gandu. Trazer ele mais para próximo de Ilhéus, para aqui, para Diocese. É a Diocese de Ilhéus também lá, Itamari. Mas trazer mais para perto do município de Ilhéus o Padre Genaro.
Padre Genaro, seu repórter. Bom giorno. É hora de futebol no nosso programa. Daqui a pouquinho, quem vai estar ao vivo com a gente, seu repórter?
O prefeito Valderico Júnior, já a caminho, daqui a pouquinho ao vivo aqui, sentadinho aqui do nosso lado. Vai ser sabatinado no Tropa de Elite.
100 dias à frente do município de Ilhéus, em chefe do Poder Executivo. Edenildo Braga, sendo convocado. Bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Escarpita. Bom dia pra você, Marinho Santos. Um abraço aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Quartas de finais da Champions League. Dois grandes jogos aconteceram nesta quarta-feira. O Barcelona, com show de Rafinha, venceu o Borussia Dortmund pelo placar de 4-0. Já o PSG levou um susto, saiu perdendo, mas conseguiu a virada e o placar de 3-1. Jogos de volta na próxima semana. Na Sul-Americana, a equipe do Cruzeiro se deu muito mal jogando em casa contra o desconhecido Muxuruma. Perdeu pelo placar de 2-1 e se complica na competição. Cruzeiro 1, Muxuruma 2. Outros jogos: Huracán 5, Racing Montevideo 0, Palestino 2, União Santa Fé 0. Tivemos também União Espanhola 0, Once Caldas 2 e Lanús 3, Melgar 0. Nós tivemos também jogos ontem pela Libertadores da América. E que rodada! O Bahia conseguiu um importante resultado, uma vitória muito boa fora de casa diante do Nacional do Uruguai, placar de 1-0. Parabéns ao Tricolor de Aço, que está aí fazendo história na Libertadores da América. O Olímpia em casa perdeu para o Vélez Sarsfield pelo placar de 4-0. Já o Flamengo decepcionou no Maracanã. Flamengo 1, Central Córdoba de Santiago 2. O Bolívar venceu o Sporting Cristal pelo placar de 3-0. O Palmeiras, placar magrinho, 1-0, mas valeu 3 pontos. Palmeiras 1, Cerro Porteño 0. E para fechar, o LDU venceu o Deportivo Táchira em casa, lá na altitude, pelo placar de 2-0. A bola vai estar rolando nesta quinta-feira, claro que tem jogo hoje na Sul-Americana e na Libertadores, também envolvendo brasileiros. Na Sul-Americana, quem enfrenta o Defensa e Justiça é o Vitória. Esse jogo, 19 horas, o Leão tenta rugir alto e forte hoje fora de casa na Sul-Americana. Já o Guarani do Paraguai enfrenta o Nacional Potosí. O Fluminense enfrenta o Galberto Villarreal. O Atlético Mineiro enfrenta o Deportes Iquique e a Universidade Católica do Equador enfrenta o Cerro Largo. Nós teremos na Libertadores hoje brasileiros também em campo. Começamos com o jogo entre Racing Clube e Atlético Bacaranga, 19 horas. Na sequência, Internacional e Atlético Nacional, Colo-Colo e Fortaleza, São Paulo e Aliança de Lima. Dois jogos hoje no Campeonato Brasileiro Série B. O Atlético do Paraná enfrenta o Criciúma e o Cuiabá enfrenta o Avaí. O Atlético joga às 19 e o Cuiabá às 21h30. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos. e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Valeu, que valeu, Edenildo Braga! Amanhã você volta e anota na sua agenda, 17 de maio, jogo beneficente em prol do Abrigo São Vicente, R$60 o ingresso, sorteio no carro no intervalo. O Bahia venceu, senhor.
O Bahia
repórter venceu.
Ah. Eu quero falar sobre.
O que você quer falar?
O que eu sempre falo. Sim. Eu e o sargento Gerson Mendes, sim, presidente da PPM.
Sim.
Jogador de futebol, às vezes, tem um jogador de time e jogador que chega na seleção e não faz absolutamente nada.
Nada.
E o Rafinha, lá no Barcelona, ganhou de 4. E o Rafinha teve participações, mas na seleção, meu irmão, não dizem. É jogador de time, não é jogador de seleção brasileira. Seleção brasileira é uma coisa, jogador de time é outra coisa. Não é isso, o sargento Gerson Mendes, que entende tudo de futebol.
Ai, ai, viu? E olha, domingo tem jogo sub-20 aí, às 15 horas, no estádio Mário Pessoa, Barcelona de Ilhéus contra Vitória da Conquista, sub-20, viu?
Sub-20,
a garotada.
O Barcelona tá bem.
A garotada tá dando show, seu repórter.
O Ed falou pra mim que o Barcelona sub-20 tá muito bem, sim, senhor.
É base, né? Uma base consolidada, isso é muito bom. Então, amanhã tem mais futebol aqui no nosso programa, viu? Bola dentro. 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano aqui, ó.
102,9. Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar uma joão no nosso WhatsApp. Faltando 10 minutinhos para as 7. Já tem entrevista. Pedrinho Ávila, homem do Barracão Azul. Rádio no volume máximo, né? É igual a nossa amiga vereadora Maria de... Alexia, volume 10, hein, Alexia? No Tropa de Elite, Gabriela FM. Rodrigo, lá no Momoã. Tá ligado com a gente
ainda
também,
ainda tem o Paulo Aranha, que tá lá no bairro Hernandes Sá, na UBS, com rádio ligado também.
Também ligado com a gente, viu? Rodrigo lá no Momoano, é Rosana Costa, na Osmundo Marques, Newton César, Alto do Carvalho, linha 1 aberta pro povo, bom dia, bom,
bom dia.
Bom dia,
Santos, bom dia, Escarpita, que bom Deus abençoe cada lá e cada coração, nos protegendo sempre, nos livrando de todo mal. Gostaria de dar meus parabéns aí ao prefeito Roderico, a frota de ônibus já chegou, né? E passando para lembrar que o caos que está em Ilhéus agradeça ao ex-prefeito Marão. 8 anos, viu? Passando para lembrar que quem deixou a cidade esse caos total foi Mário Alexandre. Um forte abraço aí. O mundo precisa de Deus e nós também. Forte abraço, minha mãe Sônia aí no condomínio Cachoeira e todos os ilhenses, todos os meus conterrâneos.
Valeu! Cidão, um abraço. Cidão, você é um figura,
bom dia,
viu?
Robertinho de Capita, bom dia, Mário Santo.
Bom dia!
Robertinho, fala com os pessoal aí da iluminação pública para dar uma passadinha aqui na Rua Santa Mônica, pai. Tá um breu danado. Só tem uma lâmpada só já no final da rua que acende.
Rua Dá Santa Mônica, aí. Só esqueceu de dizer o bairro, né?
Bom dia, Escapita. Bom dia. Valeu, Santo.
Olha ela aí.
Eu tô preparado pra... Meu prefeito.
Eloá.
Valerico, sim.
Eloá acordou mais cedo hoje pra ouvir entrevista com o prefeito Valderico Júnior. Daqui a pouquinho no Tropa,
é,
viu?
O que tem de rádio ligado, Escarpita, nos 4 cantos do município de Ilhéus, inclusive também nos distritos. Lá no Rio do Engenho, Agnaldo Negrão, Mestre Roxinho, o Silvano também com rádio ligado, o Axé, que é do setor de iluminação pública da Prefeitura Municipal de Ilhéus, e na Barra de Itaípe, o Sargento Jean. Aquele abraço para todos vocês.
Joselito dos Reis, nosso querido jornalista na Zona Sul de Ilhéus, bom dia. Marinho Santos Escarpeta, tô ligado no Tropa. E um abraço ao nosso grande prefeito Valderico Júnior. Sucesso! Daqui a pouquinho, viu? Antônio Marcos de Ibirapitanga também. Bom dia, Tropa de Elite. Tô ligado em vocês aí, viu? Rodrigo tá lá no Momoã, ligado. Alex da Rua da Horta. Bom dia, Robertinho. Tô na área, viu? Tem Alex motorista também, lá da SUCOM, a Superintendência de Comunicação. Maurício Suzarte, Escarpito e Marinho Santos. Estou aqui em Guararema, viu? Mas tô ligado e quero ouvir o nosso prefeito Valderico Júnior. Vamos lá, Nath Almeida chegando. Recuperada, né, Nath? Bom dia. A notícia não para. Tem mais um giro no ar.
Região interligada no Tropa de Elite.
Cheguei, Brasil!
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Mati Almeida chegando nessa quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. O prefeito de Floresta Azul, Hermânio Bambu, do PSB, realizou uma reunião com o governador Jerônimo Rodrigues para apresentar um projeto de infraestrutura significativo para o município. O pedido feito pelo prefeito consiste no asfaltamento de aproximadamente 5 quilômetros até o distrito de Coquinhos, visando melhorar a acessibilidade e o desenvolvimento da região. Durante o encontro, o governador Jerônimo se comprometeu em realizar um estudo detalhado para avaliar a viabilidade financeira da obra. A decisão de seguir adiante com o projeto dependerá agora desse estudo, que determinará se os recursos estaduais podem ser alocados para essa finalidade. Além das questões da infraestrutura, fontes internas indicam que o prefeito Hermânio Bambu está considerando fazer uma mudança significativa em sua carreira política. Segundo informações, ele estaria de malas prontas para se filiar ao Partido Avante, liderado pelo ex-deputado Ronaldo Carleto. Está preso em Itabuna à disposição da justiça um homem acusado de invadir uma residência, dominar, espancar, estuprar e tentar assassinar uma jovem na madrugada da última segunda-feira, dia 7, no município de Barro Preto. O suspeito foi identificado como Josemar Santos Maia. A prisão ocorreu ontem, quarta-feira, dia 9, na cidade de Ibicaraí. A prisão do acusado foi decretada pela justiça e ele ficará detido no conjunto penal de Itabuna. O crime ocorreu por volta das 3 horas da madrugada da última segunda-feira, quando a mulher de 20 anos estava em casa sozinha. O acusado teria aproveitado que o portão da casa da vítima estava sem cadeado e, acessando o beco de acesso à porta, ele teria batido a porta e, quando a mulher abriu, a dominou. O marido da jovem estaria numa confraternização e, quando retornou para casa, a encontrou ensanguentada, com machucados por quase todo o corpo. Ela foi socorrida para um hospital de Itabuna. O acusado foi detido ontem e segue agora à disposição da justiça, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, fico por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço pra você. Tá quase 100% já, viu? Beijo enorme, alegria sempre. Até às 8, Tropa de Elite tá no ar e o oferecimento é tudo especial. Pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico com Tintintas e Remove. Daqui a pouquinho, entrevista, prefeito Valderico Júnior, no Tropa de Elite, 100 dias à frente do Poder Executivo da nossa cidade. Tem muita informação, prestação de serviço e a sua participação.
Outono, a Rádio do Outono, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia,
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
7:06 na Bahia. É, daqui a pouquinho entrevista com o prefeito Valderico Júnior, já ao vivo aqui nos estúdios, Gabriela FM, 100 dias, né, de governo. E aí vai ser uma oportunidade muito bacana para a gente poder falar com o povo de Ilhéus, né? Participando desse bate-papo muito importante sobre os 100 dias da gestão aí do prefeito Valderico Júnior. Essa é uma oportunidade de conversar com a população, prestar contas do trabalho que já foi realizado até aqui. Reforçar, né? Reforçar o compromisso maior, que é cuidar da gente, cuidar do povo. Então, convido todos vocês aí a acompanhar esse momento e continuar caminhando junto nessa missão de transformar Ilhéus com responsabilidade, diálogo, amor pelo nosso povo, né? Zelo, como o prefeito sempre fala, né? Zelar pela nossa cidade. E as transformações, as mudanças, a gente já tem, né, visto aí nos quatro cantos da cidade, no interior, nos bairros. Recuperar o presente e construir o futuro. Olha, a prefeitura segue com a campanha do IPTU. Você quer economizar, pague até o dia 30 de abril a cota única do IPTU e você vai ganhar aí 15% de desconto. Fernando Fernandes é torcedor do Vitória, está devendo a nossa entrevista aqui, viu, seu repórter? E o prazo é até dia 30 de abril, para esse descontão do IPTU aí. Fernando Fernandes.
Fernando Fernandes, além de ser torcedor do Esporte Clube Vitória, ele também faz parte da torcida Vitória Amado. Fernando Fernandinho.
Fernando Fernandes.
Olha, Escarpita, distribuição de colírio já retomada.
Notícia
com
boa!
Agendamento.
Notícia boa!
O aviso é da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus. E aí, a distribuição está sendo feita pelas clínicas Oftalmo Sul e Hospital de Olhos, com agendamento por meio da Central de Regulação do município. Então, durante aí tratamento, né, os colírios para tratamento de glaucoma na rede pública de saúde. E aí, meu amigo, os medicamentos estariam em falta há cerca de 8 meses, mas agora, graças a Deus, chegando, e a gente tem que estar aqui batendo palmas e aplaudindo e dizer, ó, o Jonguinha, que é do bairro da Conquista, torcedor do Botafogo, que estava reclamando muito. A secretária de saúde do município, Sonilda Melo, ela disse, olha, anunciou a retomada da distribuição dos colírios, agora mediante agendamento. Então tá aí, tem que agendar, e os colírios de glaucoma já estão sendo disponibilizados para a população. E segundo Sonilda Melo, devido à grande demanda reprimida, a distribuição está sendo feita pelas clínicas, repito, Oftalmo Sul e Hospital de Olhos. Aí tem que agendar, viu, Scarpe?
Fazer o agendamento. Mas eu acho que é um passo muito importante, seu repórter, né? Porque glaucoma é coisa séria, né? Glaucoma é coisa séria e a procura é muito grande. A gente ouviu aqui muitos pedidos. É, quando é que vai voltar? E Sonilda sempre naquela missão de resolver o problema, né, quitar débitos atrasados. Então, de vital importância esse retorno da entrega dos colírios aqui na cidade de Deus. Parabéns, Sonilda Melo, é mais um desafio vencido. Mais um desafio vencido e, sem dúvida alguma, a gente sabe que a saúde vai avançar mais. Não só a saúde, né? Outras secretarias também têm avançado muito em conquista. Cacá Coxões, por exemplo, Secretaria de Serviços Públicos aí, tem sido de vital importância a realização de muitos, né, mutirões, limpeiros aí. E a gente vai bater um papo, né, vai bater um papo agora com o nosso prefeito Valderico Júnior, 100 dias de governo, essa entrevista bastante esperada, né, por toda a cidade de Ilhéus, nos quatro cantos da nossa Bahia. Ele já está ao vivo aqui com a gente.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Gabriela, bom dia.
Como vai,
meu prefeito?
Tudo bem? Bem,
saudades, viu?
Pois é, graças a Deus estamos por aqui, viu?
O prefeito não para, viu? E Ilhéus, a gente já começa pontuando bem, porque são 100 dias, né? Ilhéus foi manchete, uma das cidades que mais encaminhou projetos para o PAC. Você, durante a campanha, caminhou muito nos autos, viu a necessidade justamente de recursos do governo federal chegar na cidade de Ilhéus. Bom dia, prefeito Valderico Júnior. Parabéns, 100 dias de governo.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Ilhéus. Bom dia, Rádio Gabriela FM. Com muita satisfação que estamos aqui, né, depois desses 100 dias corridos, mas de muita luta, a gente está aqui para poder fazer um balanço desses 100 primeiros dias do nosso governo.
Bom, você tem ido a Brasília constantemente, tem buscado, tem ligado para os deputados, né? E nesses 100 dias aí já dá para a gente trazer notícias boas? Vem coisa boa para Ilhéus na área de infraestrutura, que realmente depende de emendas aí, prefeito?
Com certeza. Ilhéus tem que ter uma capacidade financeira independente de Estado e nação, mas não é uma realidade. Nós temos que preparar para que isso possa acontecer, mas dentro disso nós temos que estar dialogando, construindo, conversando com políticos que, independente de partidos, que possam apostar na cidade de Ilhéus, possam apostar na nossa região, e a gente precisa estar perto. Por isso que nós temos que estar trabalhando aqui, correndo no dia a dia aqui, mas buscando tanto Salvador quanto Brasília, porque só assim que nós vamos ter condições financeiras de estar alimentando nossos projetos, de estar evoluindo o processo da cidade e principalmente na infraestrutura, que a gente precisa de bastante recurso, mas estamos discutindo muito, buscando alternativas para que a gente possa colocar emendas no município, para que a gente possa mudar estruturalmente a nossa cidade.
A cidade ficava muito ausente, né, de projetos. Ah, tem dinheiro lá em Brasília, mas não tem projeto. E agora, né, a sua gestão já pontua como dos municípios que mais encaminharam projetos para o PAC. Isso é importante, prefeito?
Foi matéria, inclusive, né, nos blogs, não só aqui da cidade, mas blogs estaduais, portais estaduais, mostrando que todas as disponibilidades que tínhamos de colocar projetos, foram 12 projetos encaminhados que nós fizemos para o município de Ilhéus. Então a gente sabe que planejamento, estratégia, equipe técnica para isso. Então a gente teve uma divisão só para poder falar de projetos, para poder construir projetos, porque só assim a gente vai conseguir de fato colocar a mão em recursos para melhorar o município. Então a gente trabalhou muito, 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 porque não é fácil, porque tem um protocolo gigantesco de preenchimento que precisam ser feitos, mas nós colocamos uma equipe muito capacitada, uma equipe que possa realmente apresentar os projetos do tamanho que Ilhéus merece.
Prefeito Valderico Júnior, quais as áreas mais debilitadas do município?
Se eu fosse falar de infraestrutura, né, a gente falaria de vários aspectos do município, mas para mim hoje a maior complicação seria as finanças, né? Realmente os precatórios, os bloqueios que vem acontecendo. Agora estava no carro, descendo do carro aqui, e recebi a notícia que mais 3 milhões foi bloqueado hoje nessa manhã. Então a gente está fazendo um trabalho via TJ, conversando bastante, mostrando aos juízes, aos desembargadores, o quanto que é importante a gente ter um olhar diferenciado do município de Ilhéus, que tem um endividamento gigantesco. Né?
Agora, esses 3 milhões foi referente à
FPM,
à reforma do grupo do
não, da, fora essa.
Fora
não,
essa
não,
aí do General Osório?
Não. Fora aquela que foi 500 mil, né, que ainda não foi bloqueado, mas já está com a gente não foi citado para ser bloqueado, então nós já estamos prevenindo para que esses 500 não sejam, nós estamos tentando fazer um trabalho. Até porque, do General Osório, desde quando nós assumimos o município, nós começamos a fazer as intervenções nos nossos prédios. Fazer levantamento, fazer o que precisa. O que, que precisa? Não é simplesmente bloquear o dinheiro. O que, que precisa ser feito no General Osório? Precisa fazer uma reforma geral, mas o quê? Então a gente está lá com laudo já. O nosso secretário de infraestrutura, Gabriel, tem feito um trabalho, defesa civil, foi para lá para olhar a estrutura de telhado. Então, assim, tem todo um ordenamento.
Agora, o General Osório, a justiça alega descumprimento de governos passados que não foram firmados e agora resolveu bloquear.
Começou em 2011
caiu
esse processo.
No 2011. Seu governo, dos 2011.
De 2011 veio cair em 2025. Né? Então, a gente sabe o quanto que parece muitas coincidências, né? Mas é o que vem acontecendo. Então, nós já chegamos agora com esse bloqueio de hoje, 3 milhões. Nós já chegamos a 34 milhões bloqueados.
Esses 3 milhões é referente a quem?
Em 100 dias, FPM, 34 milhões.
FPM que cai na conta o dia de hoje, a gente não conseguiu botar a mão em nada. Na verdade, ele já vem todo bloqueado e a gente fica difícil de trabalhar com toda essa história. Então, se você entender o que é 34 milhões bloqueados, ou seja, 100 dias hoje, em 3 meses e 10 dias, nós tivemos 34 milhões. O que é 34 milhões? 34 milhões seriam mais de 100 ruas na cidade de Ilhéus asfaltadas. 34 milhões seria praticamente um terço já da central de abastecimento, que é o nosso sonho de ser feito. Ou seja, a gente dividiu num projeto o setor A, B e C da central de abastecimento. O setor A, por exemplo, estaria pronto com esses 34 milhões que foram bloqueados. Né? A gente sabe que 34 milhões daríamos aí para fazer facilmente 4, 5 escolas novas, não é reformas, é novas. Mais uns 5 postos de saúde, né? Seria entregar para a população quase que metade de uma avenida Soares Lopes, que é um sonho, pronta, com recursos próprios.
E qual a mágica para você administrar sem recursos? bloqueados.
Na verdade, nós temos hoje, o que nós estamos fazendo do dia 1º para cá, de 1º de janeiro, é reduzir custo. É você sair de uma folha de PJ médica de 2 milhões para 480 mil. Você vir para 1/4 do valor e aumentando em 68% os atendimentos médicos. É você sair de uma média de 1 milhão e 200, 1 milhão e meio de abastecimento para 600 mil, você cortar pela metade. É você sair, Albertinho Scarpita, de hora extras que já eram colocadas como salários no município de Ilhéus, de você sair de uma responsabilidade de 1 milhão e 300, 1 milhão e 400, 1 milhão e 200, você vir para 400 mil reais, ou seja, horas trabalhadas. Então, é você ir reduzindo os gastos com a máquina pública para fazer com que a administração tenha um fluxo, que a gente possa avançar para poder administrar o município de Ilhéus.
Prefeito Valderico Júnior, eu inclusive participei da sua reunião com os moradores, as pessoas que utilizam o transporte coletivo. O transporte tem sido uma pauta constante aí, porque você, durante a campanha, ouviu muito isso da população. Como é que está essa questão do transporte coletivo no município de Ilhéus?
Robertinho, o transporte público, desde quando a gente entrou na política, ele é a segunda dor do nosso município. Primeiro é a saúde, que é as maiores dores da nossa população. E isso eu estou falando da parte rural, da parte dos bairros, de todos. Mas o segundo ponto é o transporte público. Então é com muita tranquilidade que a gente vem tratando o assunto, mas com muita seriedade. Porque nós sabemos a dor que o nosso povo vem passando. Nós sabemos a falta da prestação do serviço que vem acontecendo no transporte público de Ilhéus. Não é? As pessoas vão para a imprensa, as pessoas vão para a mídia para poder falar, vai renovar, não vai renovar, mas esquecem de saber que existe uma parte técnica, existem cumprimentos que precisam ser feitos, existem oportunidades que tiveram que ter sido feitas e não foram cumpridas. Então nós temos que ter a coerência de não perseguir ninguém, mas também não pode ser perseguido a população, que está sofrendo há anos. Então é em cima disso que nós temos fiscalizado.
O contrato vai ser renovado com a Enviação São Miguel?
Nós temos uma fiscalização apertando todas as empresas, não só a São Miguel quanto a Via Metro, mas nós temos que ter a coerência de identificar se melhorias estão sendo feitas, e isso não tem acontecido no município de Ilhéus. Eu quero dizer a toda a população de Ilhéus que o transporte público da cidade vai ter que melhorar de qualquer sorte. Eu não abro mão de dar esse resultado para a população de Ilhéus. Então, eu tenho uma reunião ainda hoje, amanhã, tenho com o sindicato, tenho com todas as partes dos trabalhadores, também das empresas, tá certo? E na sexta-feira, agora, a gente já está apresentando, uma das empresas já trouxe seus 15 ônibus novos.
A Via Metro
já apresentou, já tem vídeos rodando na cidade, inclusive, dos ônibus chegando. Me falaram que sexta-feira vão preparar para entregar a nós. E eu já falei, chegando na sexta, eu quero no sábado trabalhando, porque a população tem que ter carro novo logo. Não adianta ficar esperando, entende? Nós temos que botar um bom serviço na rua. E aí, cobrar horários, cobrar tudo. Não é? Então, sexta-feira eu tenho uma reunião com os donos das empresas e, meu amigo, não cumpriu, vai sair. E isso serve para qualquer setor do município de Ilhéus. Prometeu, acordou, não cumpriu, vai sair. Não tenho dificuldade disso.
Prefeito Valderico Júnior, estradas vicinais. Ilhéus nunca viu assim, um programa, uma coisa bem planejada como está tendo agora aí. E a população tem elogiado aqui, Zé Vitor, ele disse, olha, o prefeito me deu a missão e eu tenho que cumprir. E a turma, a população está agradecendo isso.
Com certeza. Eu até pedi para o Zé Vitor, e ele vai entender o que eu estou falando, eu gostaria que vocês entendessem, que nós gostaríamos de ter o recurso para fazer todas as estradas ao mesmo tempo. Mas nós não temos. Essa não é a realidade da administração de Ilhéus hoje. E vai ser, com fé em Deus, mas hoje não é. Mas do dia 2 de fevereiro, dia 1º não, que ele foi na posse. Mas no dia 2 de janeiro.
De janeiro.
Pra cá, todos os dias que o sol ficou firme, que na chuva não adianta passar máquina, Zé Vito fez estradas rurais. Todos os dias. Eu tenho provas. No meu celular, todos os dias eu recebo 6, 8, 10 fotos. Zé Vito me mostrando em vídeos o que tem sido feito, o quanto tem aprimorado a qualidade das estradas para melhorar o ir e vir da população, melhorar o transporte público. Porque não adianta a gente só cobrar ônibus novos se a gente não tiver estrada. E eu disse às empresas, desde o primeiro mês que a gente conversou, falei, olha, a nossa parte o município vai fazer, façam a de vocês, porque a população não pode sofrer do jeito que vem sofrendo. Então, Zé Vito está de parabéns, cascalhando a cidade, compactando, passando rolo compressor, ele passa patrol, passa todo, faz o escoamento de água via lateral para quando chover amenizar. Eu fui na Lagoa Encantada final de semana passado, é uma pista excelente, tem até que os motoristas tomar cuidado, porque estão acelerando demais já, que está tão lisinho. Então assim, são práticas como essa que estão sendo entregues à população, com todas as dificuldades, com todos os bloqueios, com todas as dificuldades financeiras que o município vem passando, nós estamos apertando para fazer as melhores entregas para a população de Ilhéus.
Prefeito Valderico Júnior, vamos falar de educação agora, né? Você também recebeu na transição todo um relatório, viu as condições das escolas, você é um pai presente, está sempre acompanhando ali. Como é que a gente pode falar hoje da educação de Ilhéus, prefeito?
Primeiro eu quero pedir, né, a população que compreenda um momento difícil, mas que eu me coloco realmente de cara a tapa, de estar fazendo visita às escolas, de estar construindo diálogos, né, para equipar melhor os nossos colégios, nossas escolas. Olha, Robertinho, as estruturas físicas dos colégios, elas precisam ser repensadas. Né? Ilhéus tem que parar de ter que estar alugando ponto A, B ou C, porque nós não temos uma estrutura pronta, nós não temos um planejamento de fazer salas de aula, de fazer uma escola toda estruturada para a nossa população. Então, eu tenho feito questão, né, de visitar, de estar perto. Eu sei o quanto tem escolas quentes, escolas sem os profissionais devidos, e isso nós já estamos tratando. Não é fácil, a gente fez uma seleção aí conturbada, mas estamos chamando, equipando. Por exemplo, nós sabemos a quantidade, né, de necessidade que a cidade tem com o co-ensino, de monitores, de professores ao lado, para melhorar a qualidade de vida daquelas crianças, principalmente, que têm as suas necessidades e precisam ser atendidas. E eu tenho cobrado isso da nossa secretária, doutora Eva, tenho cobrado isso de toda a equipe, porque nós precisamos ter as crianças, ter os adolescentes, ter os adultos que querem estudar com capacidade física, né, estrutural das escolas sendo atendida para que isso possa acontecer. Os professores têm que ter um bom local para dar o ensino. Então, eu fui em uma das poucas escolas que tem uma estrutura razoável, que não posso dizer que é boa, mas razoável. Mas um calor gigantesco. Porque num dia que o sol não está tão forte, você ainda consegue passar com um ventilador. Mas tem dia que você não consegue.
Ainda tem escolas necessitando de cadeiras, de carteiras.
A nossa necessidade hoje são de mais... Nós temos uma necessidade de mais de 3 mil novas carteiras.
Está sendo providenciado?
Na verdade, nós temos buscado recursos para isso. Eu consegui, na parte de negociação, que aí vem da parte privada, parte de negociações, eu já consegui encontrar representantes que queiram fazer, de fato, parcerias com o município, de disponibilizar. Claro, tem um processo licitatório, mas você tem que fazer essa construção e ir buscando o que tem de material mais barato, mais caro, construindo primeiro um cenário. Porque não é abrir uma licitação simplesmente e ver o que quer, mas tem que saber o material específico que você quer. Porque um milímetro que o cara muda num...
Na carteira,
na carteira, mesinha, na carteira, muda todo o preço do processo. Aí também, mas muda a qualidade dessa entrega. Então, você tem que estar no pé, tem que estar conhecendo fabricantes, conhecendo empresas, para que a gente possa, de fato, comprar o melhor custo-benefício para o município. Mas eu tenho um compromisso com a doutora Eva, que nós estamos sem recursos também para isso, mas nós compraremos já agora 1000 carteiras para começar a atender a nossa população. Né? Nós temos que ter, tem carteiras, Robertinho, que você vai nas escolas que está em tempo de cortar as pernas dos alunos, que pedaço de madeira para o lado de fora. Isso eu não estou falando besteira, não estou falando da boca para fora, que eu não estou aqui fazendo política com isso. Pelo contrário.
Você teve lá.
Eu tive lá, estou olhando, estou pedindo, ó, tira essa carteira daqui. Tira, pega a cadeira da diretora, bota aqui, mas o aluno tem que ficar sentado num lugar que, no mínimo, deu a segurança. Entende? Mas nós temos uma necessidade hoje de mais de 3 mil novas carteiras.
3 mil, né? Prefeito Valderico, nesses 100 dias a gente viu que você focou quase em todas. Agora vamos falar de turismo, né? Turismo, você teve, inclusive, participando de uma feira internacional lá em Portugal, Lisboa. É, Maurício Tavares está dando show, tem acompanhado o trabalho e realmente parece que Ilhéus agora vai. E você sempre falou isso, né? Turismo profissional vai, Scarpita. Potencial nós temos.
É, já... A natureza já foi brilhante com Ilhéus. Fica redundante a gente estar falando essas coisas, mas a natureza já foi... fez o seu papel com Ilhéus, porque é uma cidade bonita. Cada ponto que você vai, que você olha, meu amigo, é uma paisagem, né, gigantesca. E o quanto que a gente tem desse potencial e precisa usar. Eu tive a oportunidade esse ano de já ter 3 encontros com o setor aqui na cidade de Ilhéus. Né? A última foi semana passada, agora que o próprio Sebrae organizou isso num hotel aqui. A gente fez um encontro onde eu pude falar e discutir, bater papo, né? As pessoas, o setor perguntava e eu respondia, e a gente interagiu nesse momento. Eu achei muito importante tudo isso. Mas a indústria verde, eu chamo de indústria verde o turismo, porque o turista vem, usufrui daquela cultura, das belezas naturais e toda a estrutura que você tem. Ilhéus tem cacau, Ilhéus tem chocolate, Ilhéus tem praia, segundo maior litoral do país. E tem a história de Jorge Amado com Gabriela Cravo e Canela. Você tem inúmeras oportunidades, você tem o surf que pode ser potencializado na nossa cidade, você tem o ecoturismo, né? Com Mata Atlântica, com esses... Lagoa Encantada, Rio do Engenho, tanto potencial. Nós temos tribos indígenas que também são atrativos turísticos para o mundo que quer conhecer culturas como essa. Quanto que a gente pode desenvolver? E eu tenho estimulado isso junto aos empresários, tenho me colocado à disposição para a gente construir, porque a prefeitura, para o entendimento do turismo, toda vez que a gente viaja, e é por isso que é importante tanto viajar e trazer novas tendências, a prefeitura, ele tem o papel de organizar, né, de ser o meio para trazer o turista para a iniciativa privada. Mas os equipamentos, mais de 90% dos equipamentos quando você viaja, são privados. São empresas que tomam conta eu vou em Gramado, vou no restaurante, eu vou num local de Sky Glass, que é aquele local de visualização, aquele mirante de vidro. Você vai num bonde, são coisas privadas, você paga para aquilo. E aquilo mexe com a economia local. E é sobre isso que a gente vem discutindo com os empresários locais. O quanto que precisa ser investido para que a gente possa trazer o turista, não é? E fazer com que essa economia seja pujante. E Ilhéus tem que deixar de ser simplesmente a cidade de veraneio. E nós estamos trabalhando para isso. Eu estive em Portugal. Eu já estive com as reuniões locais aqui. Eu já estive em Salvador com o setor de turismo. Maurício, nosso secretário hoje, está em Miami. Hoje, ele está em Miami, quem quiser seguir eles nas redes sociais. Por que ele está em Miami? Porque lá está tendo o maior encontro da parte de navios, das empresas que mexem com o turismo, com navios.
Né? Nós tivemos MSC, uma redução.
Nós,
né,
tivemos para mais da metade de redução. Então, o quanto nós estamos lá nos oferecendo, nos colocando à disposição, colocando a prefeitura à disposição dessas empresas, para que possam trazer os seus navios para cá de volta, para Ilhéus poder... também voltar a ser embarque e desembarque. Por que que eu falo que é importante o embarque e desembarque? Porque a família que vai entrar no navio no sábado, ela chega na quinta ou sexta-feira aqui. Ela é mais hotéis, são restaurantes, são espaços. A família que vem do navio e desembarca aqui, vamos ficar mais 2 dias aqui. Então, assim, a gente tem que segurar o nosso turista na nossa cidade.
Hoje você só embarca em Salvador, né?
Salvador, Ilhéus tudo pronto Santos, aqui. Santos, Rio de Janeiro, mas Ilhéus prontinho aqui, e a gente não consegue fazer isso. Então, assim, são trabalhos que você tem que plantar hoje para colher, não só ano que vem, mas só para vocês terem ideia, pacotes desses navios já são vendidos para o ano de 2027. As pessoas se programam para isso. Então, dentro desse contexto, eu faço questão que a cidade de Ilhéus seja representada lá fora. Em Portugal foi do mesmo jeito. O quanto que tinha lá, o Brasil estava com estandes, eu estive lá com o ministro, os estados estavam com estandes. Nós não tivemos o nosso estande ainda, mas com fé em Deus, quem sabe ano que vem nós já teremos o estande de Ilhéus nessas feiras, vendendo o destino Ilhéus. Então, mas nós estávamos dentro do estande da Bahia, nós levamos uma Gabriela, que nós pegamos em Portugal, uma brasileira que
muito característica. Muito importante.
Porque são características que Ilhéus tem, que a cultura de Ilhéus tem, que isso tem que ser levado para a população, tem que ser oportunizado para o turista. Falar, olha, é fácil você chegar em Ilhéus. Só para você entender, você tem Lisboa, São Paulo, São Paulo e Ilhéus. E por que não vende isso? Né? Então a gente tem que estar perto, atuando mesmo. Eu estou indo domingo para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Tem uma feira nacional do turismo, onde a gente vai estar representando a cidade de Ilhéus, buscando esse trade turístico para que a gente possa colocar Ilhéus como um dos destinos mais procurados da nossa Bahia, do nosso Brasil, porque potencial para isso tem demais.
Pegando esse gancho do turismo, Orla Sul, segunda fase, governo do estado, já tem uma sinalização, prefeito Valdorico Júnior?
Pronto, nós tivemos no Condé, junto com o nosso secretário Gabriel Andrade, que tem uma boa vontade gigantesca de trabalhar aquele rapaz, né? Nosso secretariado, eu vou te falar a verdade, eu estou muito feliz com os resultados, com as entregas que eles vêm fazendo, cada um do seu jeito, né? A gente está aqui falando de vontade, de desejo, de capacidade de mudança, mas respeitando as particularidades de cada um. Eu não posso querer comparar Gabriel com Zé Vito, porque são identidades, são gerações totalmente diferentes, mas cada um atuando brilhantemente, né? No nosso governo, e isso que é o importante. A sinergia tá acontecendo para que Ilhéus melhor. Então, quando você fala daquela Zona Sul, nós já tivemos lá na Condé, né, junto com o estado, não só falando daquela via, mas falando também aqui do Canal do Malhado, que é uma das nossas maiores dores, e eu estou em cima 24 horas para isso. Só para você ter ideia, a Zona Sul, a operação é do governo do estado, mas aqui no Canal do Malhado é do município através da Condé. Para isso, eu vou explicar para a população que o Canal do Malhado foi paralisado. Hoje precisa fazer uma licitação, né, nova, porque a verba que veio não existe mais. Nós não pegamos com essa verba e a obra está atrasada. Ou seja, está medida a mais do que foi executada. E isso a gente não consegue colocar a mão na outra parte do dinheiro para poder terminar essa obra. Então nós vamos ter que trazer esse planejamento junto com o estado. Estamos brigando para que eles dêem capacidade da gente. A gente não pode pegar uma responsabilidade de um dinheiro que chegou, não foi investido, e a gente vai ficar sem terminar a obra? Então é sobre isso que nós já estamos discutindo.
Existe uma previsão de retomada da obra?
Eu quero que o quanto antes isso aconteça. Eu tenho apertado semanalmente, praticamente diariamente, o secretário para que junto com o Condé chegue numa solução, porque não dá para ficar mais do jeito que está. Aquilo ali é inaceitável o que foi feito com a população de Ilhéus, e principalmente com a população que precisa da feira para trabalhar, para sobreviver, os comerciantes que têm ali as suas empresas e estão realmente precisando que a prefeitura faça junto com o governo do estado essa obra. Mas a capacidade financeira tem um desencaixe hoje de 2 milhões e meio, só para você ter ideia. Tem um desencaixe naquela obra do Malhado de 2 milhões e meio. E a gente não consegue terminar.
Volume gigante.
Agora, já que nós estamos no Malhado, prefeito, agora, em nome dos moradores.
Sobre a Zona Sul, Mário Santos.
Não, deixa eu terminar o Malhado, concluir o Malhado, sim, por favor.
Eu pensei que você fosse para outro lugar.
Não, Malhado, já que nós estamos no Malhado. Você viu ontem eu falando, amanhã vou perguntar ao prefeito, em nome dos moradores, dos comerciantes da Avenida Ubaitaba, que começa ali, prefeito, ó.
Sim.
Onde vai sair naquele ônibus ali.
Isso.
Aqui em frente ao Gabriela Center. Uhum. Você entrar nessa Avenida Ubaitaba, chamar o Gabriel Cerqueira, andar com ele aí e mostrar. São buracos, são crateras aí. Tem que... Até o Parque Infantil tá pior ainda. Aí depois segue até a Barra de Itaipe.
Pronto, vamos falar especificadamente aqui do Malhado, viu, Robertinho, com o Marinho Santos aqui. Porque muitas pessoas filmam e a rede social, o povo sabe que eu sou muito ativo na rede social. E me mandam pra gente foto de buraco, foto de... Deixa eu explicar de uma vez por todas o que vem acontecendo no município de Ilhéus. Nós precisamos de várias intervenções. Mas nem contrato nós temos pra isso. Só pra você ter ideia do que eu tô falando. Porque ali não é um buraco simplesmente você chegar e tapar um buraco. Você tem que saber o que, que causou o buraco. E 99% dos buracos da cidade de Ilhéus são manilhas estouradas debaixo da terra, estão enterradas, ou seja, a parte de drenagem da cidade, elas estão mais de 60 anos por aí, elas estão estouradas e você precisa fazer, abrir o buraco, tirar aquela manilha quebrada, colocar a manilha nova, fechar para depois você pavimentar, para depois você asfaltar. E a gente tem feito assim, com um pouco do estoque que tem, mas já estamos fazendo um novo contrato de compra de manilhas. Por exemplo, você está falando aqui...
A exemplo da 13 de maio no bairro do Pontal.
Eu ia usar exatamente essa referência. Eu sei, eu passo na 13 de maio praticamente todos os dias, Robertinho. Só que aquela avenida do muro do aeroporto à orla do Pontal, ela tem que ser toda quebrada para trocar todo o manilhamento, compactar a terra em cima para as manilhas não trabalharem e acabar quebrando, e depois asfaltar. Ah, Valderico, você está asfaltando uma rua na Zona Sul, você está asfaltando uma rua no Iguape que você fez agora, mas por que você está fazendo essa e não está fazendo aqui que tem um buraco? Porque o buraco não adianta você jogar o asfalto em cima, você tem que tratar da drenagem primeiro, e nem contrato, nenhuma licitação tinha no município de Ilhéus. Só para você ter ideia, no governo, no ano passado, em 2024, o governo não fez, só fez uma licitação. Ele não fez um outro processo. Então, a gente, isso gasta 100 dias, 120 dias, 90 dias, para fazer um processo licitatório novo, com muita transparência, com muita responsabilidade. Então, nós estamos trabalhando em cima dessas mudanças e a gente já está trabalhando para a compra dessas manilhas, porque iremos fazer. E eu já falei, se não tiver condições de asfaltar, com fé em Deus vai ter, mas a gente está fazendo das tripas corações com tanto bloqueio. Se não tiver, trata o buraco, coloca cimento, não deixa o buraco para a população. É risco de queda, é um buraco, é população caindo, é carro batendo dentro do buraco, moto.
O carro fica caro.
Pois é, então a gente sabe o quanto de compromisso tem que ter com tudo isso. Então, só são 100 dias, mas 100 eu tenho, dias não hoje. Tenho dúvidas que melhorias já são sentidas na pele da população.
Prefeito Valderico, depois dessa questão do malhado e dos buracos, né, eu volto lá para a Zona Sul. Você esteve sentado também com os cabaneiros. Os cabaneiros ficam preocupados ali. Né, e é um novo governo, mas ali é uma obra do governo do estado, a gente sabe disso. Se vai ter contrapartida da prefeitura, se vai poder sentar novamente, repensar e elaborar um novo projeto para as cabanas. A cidade de Ilhéus caminha para os 500 anos, prefeito Valderico Júnior.
Na verdade, é um assunto que nós conversamos muito na pré-campanha, depois na campanha, tive momentos com os cabaneiros. Quero mandar um abraço a todos eles, que são lutadores, são empresários assim que vivem com a sombra. Meu Deus, amanhã, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser o dia de amanhã? Não é? E a gente sabe o quanto que isso perturba, inclusive, a noite de sono de cada um deles. Mas nós estamos apertando todos os dias o governo do estado, para poder voltar com as obras, porque não dá para ficar daquele jeito. Né? A gente sabe o quanto que aquela Zona Sul desenvolveu, o quanto de fluxo de carro foi aumentado, o quanto de necessidade estruturante que nós temos para poder melhorar a vida da nossa população de fato, e não dá para o estado nem sequer citar. Né? Então a gente tem cobrado 24 horas para que isso volte. Essa intervenção é totalmente estadual. Ela não é...
Não tem contrapartida da prefeitura, nada? Não,
totalmente da,
do estado.
Do estado, responsabilidade zero do município, a não ser cobrar, e nós estamos cobrando isso 24 horas para que a gente possa dar esse resultado e não perder mais um ano com essas obras paradas, com essas obras sem licitações, né, para poder fazer as coisas acontecerem e que a gente possa fazer uma licitação séria para que a empresa que chegar não possa abandonar o serviço no meio e ter que ir embora e deixar a gente de pé e mãos atadas.
Mas novamente, o projeto vai ser mantido aquele mesmo ou o município vai elaborar um novo projeto com os caboneiros?
Na verdade, eu tenho essa discussão, né, com alguns e preciso sentar com todos os caboneiros novamente. E você, caboneiro, que está nos ouvindo agora, já vamos sentar novamente, vamos conversar, vamos construir essa relação para ver o quanto que a gente pode ainda interferir junto com o governo do estado essa decisão desse projeto. A gente sabe que já existe um projeto autorizado, já existe um projeto a ser executado, mas nós sabemos também das falhas, né, que esse projeto foi feito sem a consulta de fato com os cabaneiros que ali estão, com as pessoas que vivem aquela realidade, que sabem de fato com maior propriedade do que quem está simplesmente na frente de um computador em Salvador e não conhece nem o que é Ilhéus, mas a gente sabe disso aí. Então, quanto que a gente tem que estar perto e melhorar, a prefeitura fazer o que tiver que ser feito para que a gente dê as melhores condições possíveis.
É de estar a presença da nossa superintendente de comunicação, Nayane, ministro, acompanhando o prefeito. Você falou de Salvador, aí a gente já entra agora na questão da política. Valderico Júnior, prefeito de Ilhéus, Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia. Já tem uma agenda marcada a sua visita à governadoria, prefeito?
Não tem. Eu já vou fazer o contato. Já disse ao nosso grupo político que, independente de partido, o meu partido é Ilhéus. E se ele é o governador, eu estarei presente, pedindo as necessidades. Porque o prefeito bom é prefeito pedinte, viu? Não tem jeito. Então eu estarei lutando pelas melhorias do nosso município, independente de bandeira partidária. Eu aqui, eu sei que ganhei com um grupo político, mas tenho que administrar para todos. E essa é a nossa construção. Eu não tenho, como diz outro, inimizade com ninguém. Pode até não gostar de mim por alguma coisa, mas eu não tenho isso com ninguém. Então, graças a Deus, muito bem relacionado. E estou à disposição, assim que o governador puder nos atender, para me estar presente, levando as necessidades do município de Ilhéus, levando as atividades que a gente precisa, levando os projetos que precisam ser feitos para aqui. E eu não tenho dificuldade disso, como já tive oportunidade de estar com alguns secretários estaduais, né? Já tive, por exemplo, com Jusmari por duas vezes dentro do gabinete dela, falando das demandas estruturantes do nosso município. Então, a minha dificuldade de estar dialogando para o nosso município é zero.
O seu encontro com o Ângelo Coronel, senador lá em Brasília, gerou ciúmes, prefeito Valderico?
Ele é do PSD. Deve ter rolado, né? Eu não ligo muito para esses negócios não, viu, Robertinho? Eu penso num cara que está focado no trabalho dia e noite. Eu trabalho até meia-noite, uma da manhã, muitas vezes, 1:30 da manhã, estou mandando mensagem para o secretário. E 6 horas da manhã já estou acordado com minhas filhas para levar para o colégio, para levar para as escolas. Então, assim, eu sou bem atuante com isso aí. Eu não tenho muito tempo de ficar olhando para blog, A, B ou C, imprensa, escutando o que está dizendo A, o que está dizendo B ou não. Eu gosto de trabalhar. Se Robertinho Scarpita tiver como ajudar o município, eu vou estar do lado dele. Se for Marinho Santos, eu vou estar do lado dele, buscando esse fortalecimento para que dê tudo certo. E a conversa com o Ângelo Coronel foi muito boa, muito boa. Ele tem muito interesse em ajudar. E eu falei com ele que nós estamos aqui de braços abertos, porque ele tem uma emenda gorda dentro do Senado, e Léo precisa de emendas com propriedade, que dê realmente para mudar a característica da nossa cidade.
E se essa reunião com o governador Jerônimo Rodrigues, ele te colocar no paredão, diz: ajuda, Ilhéus, agora você tem que vir para cá, para o lado de cá.
Não tenho
como fica?
Não tenho dificuldade de dialogar sobre isso. Ele tem que saber que ele tem que ajudar o município como todo, não a parte política do processo. A política faz parte do jogo, mas as eleições só são no ano que vem. E daqui para lá, ele sempre teve votação aqui, né? Por mais que nós ganhamos a última eleição dentro do município de Ilhéus. Mas ele também teve voto em Ilhéus, então ele tem que ter respeito com a população que votou nele, que acredita no governo dele. E a gente tem que ser parceiro ao ponto de pensar muito mais na nossa cidade do que nos benefícios partidários.
Ele sentiu que ele está com o freio de mão puxado para Ilhéus, desde que está no governo aí, nada para Ilhéus. Itabuna está sendo contemplada dia a dia.
Na verdade, eu vejo muita, com toda a tranquilidade falando, eu vejo muita mídia do que se promete, mas poucas as demandas que estão sendo realmente realizadas. E isso me preocupa, Porque Ilhéus não pode ser palanque para ninguém. Ilhéus não pode ser um local de discurso. Ah, eu vou fazer, vou fazer, vou fazer. E engessa. Outras cidades também não, mas eu quero falar característico da nossa, do nosso município. Ilhéus não pode ser palanque para poder estar fazendo as suas propagandas eleitorais, digamos assim, né? Mas Ilhéus tem que ser uma cidade com propriedade, que você prometa e cumpra. E é sobre isso que nós vamos falar.
Prefeito, a gente tem acompanhado também um novo capítulo do esporte de Ilhéus. Você é um esportista, né? Gosta do futebol, mas deu essa missão aí ao secretário, o Vinícius Mendonça. E no ouvinte dessa semana, quando a gente anunciou a entrevista, ele disse: Carpita, fala com o prefeito Valderico aí, como é que é o município, que a gente representa Ilhéus, a gente vai participar de competições e a gente não recebe nada da Secretaria de Esporte em gestões passadas. E agora a gente vê um novo momento do esporte em Ilhéus. Existe essa possibilidade da Secretaria preparar um suporte para esses atletas que vão representar Ilhéus em competições?
Primeiro, o esporte de Ilhéus nunca foi olhado com tanta atenção como nós estamos dando agora, tá certo? Buscando parcerias, buscando iniciativa privada que possa estar ao nosso lado investindo e ajudando nesse desenvolvimento. Então, a gente sabe o quanto que Vinícius tem trabalhado, tem acompanhado. Como você falou, eu sou apaixonado por futebol, mas o esporte ele é muito mais do que simplesmente futebol. Você tem futebol, você tem vôlei, você tem beach tennis, você tem basquete, você tem skate, você tem o surf, você
jiu-jitsu,
tem
karatê,
você tem judô. N possibilidades. E aí, Léo, e eu tô com um celeiro de craque.
Sim, muitos.
Quantos campeões saem aqui sofrendo, né? As pessoas vão sofrendo, fazendo. Quantas vezes você vai no semáforo, você tem lá faixas com academias, dizendo: ó, tem uma competição de taekwondo, e Léo pode ser representado. E quando vai lá, o cara vai e chega em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, participa muito forte, levando o nome do nosso município. Mas. Não tem verbas destinadas para o esporte, só para você ter ideia. Eu trabalho em cima do orçamento que foi previsto do ano passado e nosso esporte realmente ele é quase que nula, né? Mas, somente mesmo de pagar despesas de operação. Mas o quanto a gente tem feito junto à iniciativa privada, parcerias para poder ajudar nesse desenvolvimento. E em cima disso, Robertinho, vale a pena ressaltar que a secretaria está preparada hoje para a gente, inclusive, ajudar na construção de projetos. Porque não adianta você falar, chegar para a gente na prefeitura e não funciona dessa forma. Você falar: ah, eu sou atleta, vai ter um evento em X lugar, e o que a prefeitura pode dar? Se você não tiver um projeto, se você não tiver uma coisa pré-definida, ferramentas para poder fazer essa viabilidade acontecer, elas não vão.
Então, o sargento Gesso Mendes pediu para perguntar, Gesso Mendes, da Polícia Militar, pergunta ao prefeito Valderico Júnior se ele vai apoiar o futebol amador de Ilhéus.
Com certeza, já apoiava antes de ser prefeito. Quantos eventos o futebol amador de Ilhéus, a própria Gabriela FM já foi patrocinadora, então, desde o Copão aqui no Malhado, a quadras de esporte que a gente fazia. A Gabriela FM, por exemplo, já teve um momento de ter dentro do Gabriela Esportivo um quadro que nós tínhamos arena montada de esporte na cidade. Então, assim, eu sou apaixonado por esporte, acho que o esporte é o caminho. Hoje tem corrida que está em sucesso.
Gostei da sua conversa com o Wellington Nascimento do Barcelona, né?
Que é um grande parceiro, um apostador.
É importante, viu? Isso. Tem que ter parcerias assim.
Tem que ter. O cara é investidor no futebol, né? Que tem o clube dele, mas ele aposta na cidade. Então, o cara se disponibiliza, chega junto, para que a gente possa, junto com o município, ir fortalecendo e fazer as coisas acontecerem.
Já tem uma previsão, está aguardando só esses laudos, né, para liberar o Mário Pessoa?
Estamos prontinhos, tá. Agora todo dentro do que foi pedido para que a gente fizesse. Então, antes mesmo dos 100 dias, nós já estávamos aptos para as vistorias, que elas devem acontecer agora, nos próximos dias. Eu entendo que o Barcelona jogará em casa, né, agora, nessa reta desse campeonato que está para acontecer com o clube. Então a gente tem essa aproximação. O que a gente pôde fazer dentro desses 100 dias somente, a gente está acelerando.
Eu deixei para essa reta final Teotônio Vilela, o bairro onde você teve uma votação expressiva, onde você levou a festa da vitória, né, com o Tony Salles, e um bairro onde a gente recebe aqui, prefeito, né, umas demandas. E aí você me fala: Escarpim, nós vamos chegar com a grande frente no Vilela. Queria que você falasse agora para a população do Teotônio Vilela, ouvindo tropa agora em peso.
Na verdade, eu tenho um carinho super especial com o Vilela, que, por exemplo, foi o primeiro lugar que nós prolongamos atendimentos médicos junto com o posto de saúde lá, com a UPA Unidade Básica de Saúde que tem lá no Vilela.
O Euler, né?
E isso, até 22 horas tem atendimento médico agora, nossa secretária Sonilda, já tivemos mutirão de oftalmologia, que eu tive presente, inclusive, e foi gigantesca o número de agendamentos para esses atendimentos no Teotônio Vilela. Nós chegamos na semana passada com uma frente forte de limpeza, de poda, de cortar grama, de fazer a zeladoria, que é o que eu tanto falei na campanha, né? E o Vilela temos essa total responsabilidade. Nós já temos ordem de serviço para asfaltar algumas ruas dentro do Vilela, que há anos tem esse desejo, mas dentro de um fluxo que dê para a gente pagar, porque o importante não é você mandar fazer não, viu, Roberto? É você mandar fazer e arcar com os compromissos. Nós estamos pagando dívida do governo passado. Nós estamos pagando, por exemplo, fornecedores da gestão passada, que nós, né, nós, por exemplo, pegamos folha de pagamento de outubro, novembro e dezembro em aberto em alguns setores no município. Então, a gente tem pago os nossos e o para trás, e ainda convivendo com os bloqueios.
Meu Deus do céu.
Então, assim, é uma administração pautada em responsabilidade. Nós estamos realmente fazendo com que as coisas aconteçam com seriedade. Sabe para quê? Para me escutar o comerciante falar, olha, eu não alugava meu prédio para outra gestão, não, mas para você eu acredito, com você eu vou. Eu não vendia para o município de Ilhéus, porque eu poderia vender.
O município volta a ter credibilidade.
Volta a ter, as pessoas voltam a acreditar. Você vê médicos falando, nunca trabalhei para o município porque não sentia desejo. Hoje eu quero ajudar essa gestão. Então, assim, a gente tem pautado algumas situações, né, específicas, claro, mas que dentro de uma organização para a gente melhorar, de fato, a realidade do nosso município. E o Vilela vai ser bem atendido conosco, porque eu tenho o desejo de ter os atendimentos 24 horas do Vilela, nós estamos programando para isso. Nós sabemos que ruas precisam de melhorar, a pavimentação, nós sabemos disso, nós já estamos trabalhando. Nós já estamos, inclusive, anteontem, eu estive em Brasília com o deputado Leu Lomanto Júnior, onde já disponibilizou uma retro aqui para Ilhéus, já disponibilizou um trator aqui para Ilhéus, que nos próximos 45 dias deve estar chegando aqui, para melhor atender a população, para poder a gente dar uma resposta, tanto na parte rural, com esse trator, para ajudar na economia local. Então, o nosso secretário de Agricultura vai poder, junto com as associações, fazer um planejamento para que esse trator atenda as necessidades da parte agrícola do nosso município, de uma forma geral. Essa retro que está chegando, nós vamos fazer um trabalho de estar perto, usando para a população de Ilhéus, em atividades que possam melhorar, de fato, a qualidade de vida da população.
A minha última pergunta, prefeito, a paralisação das obras da FIOL e a Bahia Mineração. Você teve reunido, o que é que os trabalhadores desempregados...
Na verdade, a gente fica muito triste, mas não tivemos o que fazer. Eles na verdade, a BAMI, eles vieram comunicar o município, assim como fizeram com mais 14 municípios, onde essa obra passa, né? Onde comunicando que desde a sua não concretização de venda, que já estava sendo traçada há mais de ano, né, para a Vale, e entre outras que também procuram ter o interesse de colocar seu capital dentro desse processo, mas eles colocaram essa paralisação das suas obras. Vão manter as equipes de manutenção, né, e toda a parte também da parte ambiental, porque suas licenças vão continuar ativas, mas eles paralisaram as obras. Mas se você me perguntar, eu sou um cara muito otimista, Robertinho. Marinho, eu sou muito otimista e dentro disso eu aposto, eu não abro mão de acreditar que essa obra será conclusa, né? Na verdade, eu entendo que a venda não ocorreu no momento que eles esperavam ou planejavam, e isso deu um desencaixe no fluxo da obra, né? E cada um tem seus compromissos, né? É uma empresa que é do Cazaquistão, e a gente sabe que também eles participam de investimentos como esse, né? Mas que Ilhéus e a FIOL, né, Ela é uma realidade, vai acontecer, eu não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida. Assim, é o meu sentimento. Quanto mais eu converso, seja com o governo do estado, seja com o governo federal, seja com a iniciativa privada, seja com a própria BAMIM, eu não deixo de acreditar que isso irá acontecer. Então a gente só vai pedir agora celeridade para que as coisas aconteçam o quanto antes, para que essas pessoas possam ter oportunidades de emprego e não desemprego. Né? É uma atividade que vai aumentar muito o consumo de mão de obra aqui na nossa região, e sempre batia isso na capacitação. É por isso que a gente vem trabalhando com o SESI, com o SENAI, com o SESC, com o próprio SEBRAE, para nos ajudar na capacidade de pessoas para poder preparar para o mercado de trabalho.
Prefeito Valderico Júnior, hoje você vai assinar ordem de serviço e entregar a praça. Dá para dar algum furo no Tropa de Elite? Ou tem que estar lá na praça do Jardim Savoia para saber de primeira?
Posso, né? Não posso não, né, Nai? Está tudo certo para hoje à tarde. Mas eu quero, assim, primeiro convidar a vocês do Tropa de Elite, aqui da Gabriela, os ouvintes da Zona Norte, que nosso governo tem sim um olhar diferenciado para a Zona Norte. Por exemplo, ontem estava reunido com o pessoal da Ponta da Tulha, né, falando de melhorias que nesses 100 dias eles nunca viram, uma atenção que a gente tem dado desde o carnaval, que a gente fez evento lá novamente, e fazendo toda a parte de limpeza urbana lá dentro, né? Então a gente tem provocado algumas reuniões em prol daquela localidade que precisa de muito respeito, e a Zona Norte como toda. O pessoal do Iguape, o pessoal da Barra, do Savoia, São Miguel, São Domingos, que precisam de uma atenção, e é por isso que a gente já fala, por exemplo, com o pessoal do Porto, né, na próxima dragagem, o quanto que a gente pode usar esse equipamento agora para poder colocar a areia, fazer a engorda na areia, para poder salvar o São Miguel e o São Domingos.
É aí a segunda etapa, né?
Pois é, então que essa segunda etapa seja aproveitada para poder fazer o que precisa ser feito, mas também suprir a necessidade da população, né? Por que gastar outro dinheiro depois se a gente pode casar tudo isso e fazer uma melhoria de fato para a população? Então, a Zona Norte tem sim uma atenção especial, então eu quero fazer um convite para que hoje à tarde, a partir das 4:30 da tarde ali, nós estaremos no São Miguel,
Savoia.
No Savoia, na Praça do Savoia, né? Estaremos lá inaugurando uma bela praça, mais uma obra que estava parada quando nós assumimos, e nós tivemos a responsabilidade de saber que ali tinha dinheiro público investido e nós precisávamos terminar o investimento para entregar de fato para a população. Então preparamos, crescemos o projeto, colocamos mais equipamentos. Então são projetos como esse que Ilhéus merece, são projetos com essa dedicação, com esse cuidado, com esse zelo que é o que a cidade pede. Não adianta mais armengue, sabe, Robertinho? A gente tem que ter pessoas sérias, trabalhando sério, compromissadas e exigindo às prestadoras de serviço a qualidade para que a gente possa entregar para a população o que elas tanto merecem. Então, hoje estaremos lá fazendo algumas assinaturas, né, de ordem de serviço, sim, né, mostrando para a população o que faremos daqui para frente. E vem muita coisa aí, por exemplo, iluminação pública. Tá?
Tem coisas bom.
E hoje vai anunciar a retomada da obra daquela creche lá, Escarpita.
A creche da...
Quantas visitas nós fizemos lá?
Prefeito.
Lá na Vila Lídia.
Está atento aquele caso.
Aquilo ali é vergonhoso, né?
Aquilo ali dinheiro público, anos e anos.
Muitos público, anos.
Tem dois trabalhadores que tomam conta lá, que estão lá, né? A empreiteira foi embora. E os caras ficaram tomando conta até
há
hoje.
Há anos, né?
Muitos anos.
Mas a gente, de repente, sabe. Vai anunciar hoje lá. Vamos retomar.
Seria um sucesso. Se esses 35 milhões já não tivessem sido bloqueados, né, Robertinho?
Com certeza.
Já seria uma grande oportunidade para a gente.
Prefeito, agradecer a sua presença. Parabéns pelos 100 dias, né, cuidando da gente. 100 dias você tocando o município de Ilhéus, né, abrindo mão de tempo de estar ao lado da sua família, das suas filhas, né, da Gabi, da Paulinha, da doutora Thaís Paula, para cuidar da gente, cuidar do nosso município. Então, parabéns. Nosso programa aqui sempre de portas abertas, e você, quando chega aqui, enriquece e sobe a audiência mais ainda do Tropa, viu?
Eu que agradeço a vocês. Agradeço a toda a imprensa de Ilhéus pela parceria. Agradeço aos vereadores do município, em nome do nosso presidente César Porto, que tem feito um trabalho de ordenamento da cidade junto a nós, né, pedindo, solicitando as coisas ao município. Mas é uma parceria, porque o executivo precisa do legislativo, o legislativo precisa do executivo. A gente respeita cada um dos seus poderes, mas que a gente tenha que ter um bom diálogo para fazer essa construção para o município. Então eu quero agradecer a todos os vereadores, inclusive os de oposição, né? Pela forma de oposição, porque por mais que abra o microfone e queira falar, queira cobrar da forma que eles acham que é devida, e eu parabenizo cada um por isso, mas que tem uma responsabilidade, todos eles, né? E quando tem assuntos mais pautados realmente para o interesse geral, tem a tranquilidade de sentar numa mesa, discutir, colocar seus pontos, aceitar o que a maioria também decide e colocar mesmo assim os seus contrapontos e somar para que essa construção seja cada vez melhor para o nosso município. Então eu quero agradecer a todos os trabalhadores, a todas as pessoas que nos acompanham no dia a dia, né, os servidores públicos, os contratados, todo mundo que faz essa máquina rodar, e eu peço assim, compreensão a todos vocês, porque dias melhores virão, eu não tenho dúvida disso. Completamos hoje 100 dias, então o quanto que a gente tem ainda a fazer, mas o quanto nós estamos empenhados, dedicando nossas vidas, domingo a domingo, para que as coisas deem certo. Então, muito obrigado a vocês.
Olha, Betinho está internado na UTI do Hospital São José. Eu e Robertinho Scarpita visitamos ele ontem e ele mandou um abraço.
Um abraço para você.
Está bem melhor.
Mande um abraço para ele. Lá, geralmente, tem um sonzinho ligado, se ele estiver nos ouvindo. Um abraço, Betinho. Estamos aqui trabalhando muito, meu amigo, em prol de todos nós. Então, quero agradecer mesmo a Ilhéus pela oportunidade. Pedir essa paciência, Robertinho. Não, vai ser um ano muito duro, um ano difícil, um ano de reorganizar a casa, um ano de cessar esses bloqueios, de buscar novas parcerias, buscar novos políticos para que possam colocar realmente recursos que dê a diferença no município de Ilhéus e que a gente possa ter novos momentos para a população. Eu tenho um compromisso com a cidade e eu não abro mão dia e noite de trabalhar em prol dessa melhora de vida, que já é sentida, graças a Deus. Isso, quando eu vou nas ruas, eu já sinto, inclusive, o reflexo da população falando comigo, agradecendo. Mas eu quero dizer que estou cada vez mais empenhado em mudar essa realidade e iremos mudar. Muito obrigado a todos vocês.
Parabéns. Prefeito Valderico Júnior foi o nosso convidado de hoje no Tropa de Elite. Tipo estourado, vem aí Renatinho Bad Boy na Super Manhã da HB. Até amanhã, seu repórter.
Acabou. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
Daqui a pouquinho você pode conferir essa entrevista na íntegra do nosso podcast lá no site da Gabi. Até segunda-feira, não, amanhã é sexta ainda. No oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e Remove. Amanhã tem mais Tropa a partir das 6.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.